E hoje é o dia da internet segura, e para falar sobre este assunto, nós estamos ao vivo com a líder de segurança e confiabilidade do Google na América Latina, Priscila Couto. Olá, boa tarde, obrigada pela entrevista.
Boa tarde, bem, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui falando com vocês.
Bacana, vamos lá, então explica para a gente primeiramente, né, o que é o dia da internet segura.
Letícia, esse é um dia comemorado globalmente, onde setor privado, setor público, sociedade civil, academia, está todo mundo no mundo discutindo o que, que é uma internet segura, como garantir uma internet segura, quais passos a gente tem que tomar, o que, que já está feito, o que já está bom, o que precisa aprimorar. Então é um momento de reflexão, mas que está todo mundo junto na mesma roda para fazer com que todos tenham uma experiência segura na internet.
E quando a gente fala disso, qual que é a principal discussão nesse meio hoje?
A gente está falando aí de questões de cibersegurança, questão de roubo de dados. Nós estamos falando também de roubo de e-mails, senhas, tudo que no dia a dia nos atrapalha e que nós estamos habituados a ver por aí, né? Desde sequestro de dados de celulares, passando por e-mail que a gente não consegue acessar porque alguém invadiu, passando por acesso indevido, por exemplo, ao nosso Internet Bank, que é o aplicativo do celular.
E nos últimos anos, a gente tem algum levantamento de quanto isso cresceu? Porque se a gente for parar para pensar, essa questão de internet segura é algo recente, né?
Tem crescido cada vez mais. Eu não vou aqui trazer números, mas assim, é um temor real em todos os lugares do mundo. Ninguém está imune a isso, infelizmente. Não existe aí uma questão de ser uma sociedade ou uma economia de primeiro mundo ou de terceiro mundo, está todo mundo passando pelos mesmos problemas e são em momentos como o dia de hoje que a gente senta para conversar, conscientizar e educar todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, as coisas ficam super fáceis e a gente consegue evitar esses atacantes, esses maus atores que estão tentando a toda hora atingir de alguma forma a nossa vida.
E quando a gente fala desses maus atores, né, explica pra gente como que é o cenário, quem são essas pessoas que tentam roubar os nossos dados, né? Onde ficam os nossos dados?
Vamos lá, são múltiplas pessoas, atores de todos os tipos, jeitos, de todos os lugares do mundo. Não pensem que quando a gente está falando aqui de maus atores ou de atacantes, a gente só vai estar falando porque está no Brasil, de atacantes do Brasil. Às vezes você vai sofrer um golpe que pode ter alguém lá na Tailândia ou na Europa ou nos Estados Unidos que está fazendo esse golpe com você aqui no Brasil. Então, assim, estamos interconectados, a gente está falando de internet, uma rede global, então todo mundo tem que tomar cuidado. E quando a gente fala desses golpes, o que, que eu estou falando aqui? A gente, estou falando desde coisas muito simples, como, por exemplo, sabe aquela mensagem estranha que você recebe no SMS pelo teu celular? Uhum. Falando aqui, ah, clique aqui, você tem X dinheiro para ser resgatado no programa XYZ, ou então você ganhou um bônus de não sei quanto, clique aqui e saiba como, ou crédito consignado, clique aqui, você já tem liberado tanto X mil reais, e você sabe que às vezes é muito difícil conseguir, por exemplo, um crédito no banco? Gente, não clica nisso. Desconfia. Para, respira. É literalmente aquela boa e velha história. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Nada vem fácil nessa vida. Para, pensa, não clica. Mesmo se te mandarem, por exemplo, uma notícia bombástica, que parece que é o mundo se acabando, e falando para você clicar naquele link, para você ter acesso exclusivo à mais nova fofoca, não façam isso. Isso geralmente é um golpe. Se for uma notícia que parece relevante, vai buscar os meios oficiais, liga na rádio CBN para ver se a Letícia está falando alguma coisa. Porque daí sim, você vai encontrar os meios corretos. Porque geralmente, quando a gente fala dos maus atores e dos atacantes, eles se valem exatamente dessas vulnerabilidades, da nossa curiosidade. Às vezes se vale de um processo que a gente está passando, que a gente está precisando de grana, está com a grana curta, e aí a gente vê lá, caramba, surgiu um meio de eu conseguir dinheiro, a pessoa vai lá e clica. Gente, não cai nessa, desconfia.
E dentro disso que você está explicando, além da gente ter esse desconfiômetro mais apurado, né, com as coisas da internet, tem outras dicas que a gente pode fazer para evitar cair em golpes?
Tem sim, vamos lá. Estou falando aqui agora do meu lado, enquanto líder de confiabilidade e segurança do Google. A gente tem várias ferramentas hoje que são disponíveis gratuitamente para todos os ouvintes, não importa onde eles estejam. A gente está falando do pessoal de Maringá, o pessoal aqui de São Paulo, o mundo inteiro. Algumas dicas super relevantes considerando esses produtos que nós temos. Vocês já ouviram falar da verificação de dois fatores? Então, verificação de dois fatores é fundamental. Sempre que você tiver a possibilidade de colocar a verificação de dois fatores, seja no seu e-mail, no nosso caso aqui no Gmail, seja em qualquer outro aplicativo pessoal, coloca, é fundamental. Verificação de dois fatores nada mais é do que deixar mais difícil para o ladrão tentar acessar o que você tem. Então, é como se você estivesse colocando mais trancas numa porta. Aí é aquela velha história. O que você acha que o ladrão vai virar e fazer? Ele vai na casa que só tem uma tranquinha que é super fácil de ser aberta, ou ele vai chegar numa porta que ele vai gastar muito tempo para tentar abrir todas as trancas? Ele vai na porta que só tem uma tranca, que é aquela pessoa que não colocou a verificação de dois fatores. Então, verificação de dois fatores é fundamental. Senha, gerenciador de senha. Google tem gerenciador de senha e tem tantos outros gerenciadores de senha no mercado. Para que, que serve um gerenciador de senha? É para criar senha difícil de ser quebrada. Então, ao invés de você chegar quando vai acessar um novo aplicativo, quando, por exemplo, vai acessar o seu banco online, você criar uma senha na sua cabeça, que muitas vezes a gente vai colocar a data de aniversário de alguém importante, às vezes até do cachorro, ou vai colocar o nome de alguém, usa o gerenciador de senha. Ele vai criar uma senha difícil, difícil de ser descoberta. E para aquelas senhas que você já tem no seu celular ou no seu computador, que eventualmente são essas senhas mais fracas, ele vai fazer uma avaliação e vai te indicar se ela é uma senha fraca demais e já vai, inclusive, te sugerir a trocar. E aí já vai te dar uma senha forte. Por quê? Não é legal você ficar anotando senha em celular, não é legal você ficar anotando senha em papel e deixar isso em qualquer lugar dentro de casa. Com senha, gente, você consegue acessar banco, você consegue acessar e-mail, você consegue acessar os serviços do governo. Você perde a sua vida se a pessoa descobrir a sua senha. Então, usem gerenciadores de senha. Isso é muito relevante. Google tem um gerenciador fantástico. Se não quiser, tem tantos outros por aí, mas gerenciador de senha, verificação de dois fatores, são fundamentais para a vida de qualquer pessoa conectada hoje.
E quando a gente fala disso, né, tem também a questão dos aplicativos. Hoje em dia é muito fácil a gente colocar os nossos dados de maneira muito rápida em qualquer lugar, e às vezes é complicado porque a gente precisa fazer esse acesso para conseguir ter, né, fazer uma compra, fazer, enfim, aquilo que a gente precisa resolver na internet. Então é muito complicado isso, né, a gente ter esse cuidado. O que, que a gente precisa se atentar de maneira geral?
Olha, aqui eu vou vender o meu produto. Quem tem celular Android e tem aí, utiliza a Google Play Store, nós fazemos, lógico, com toda a tecnologia que a gente tem, que tem aí inteligência artificial e tudo mais, verificações contínuas nos aplicativos que estão disponíveis na nossa loja. Mas, se você, por acaso, você tendo um celular Android que tem a Google Play Store, você tenta baixar um aplicativo fora da Google Play Store, a gente consegue ver e te dizer se aquele aplicativo é seguro ou não. E a gente te avisa. Então, se você decidir correr o risco, aí é por sua conta e risco. Mas a gente vai levantar a bandeira vermelha para você e falar, olha, isso daqui é perigoso. Isso daqui não é oficial e você corre um grande risco de algo ruim acontecer. Tem certeza de que você quer baixar esse aplicativo? Uhum. E aí fica por sua conta e risco. Mas, se você baixar os aplicativos que estão na nossa Play Store, todos eles passam por essa avaliação, e é uma avaliação contínua, tá? Mesmo se a pessoa que desenvolveu o aplicativo fizer alguma alteração, ela vai passar novamente por essa verificação, é contínua, e se a gente detectar qualquer sinal estranho, a gente simplesmente bloqueia e não deixa que os nossos usuários baixem esses aplicativos. Uhum. Tudo para garantir a segurança deles e a segurança dos dados deles.
Uhum. E dentro dessa questão do dia, né, da internet segura, o que, que se discute para além, né? O que, que vem aí de estudos? O que, que mais a gente pode fazer para se manter cada vez mais seguro na internet?
Eu vou trazer aqui algo muito relevante que tá todo mundo discutindo e que a gente está saindo um pouco de questão de cibersegurança, mas para falar ainda da experiência de utilização da internet. A gente tem ouvido muito falar sobre as discussões de telas, uso por adolescentes e crianças. E hoje tem uma discussão maior ao redor do mundo. Essa é uma das grandes preocupações. Quanto tempo que uma criança e um adolescente passam em frente à tela? Aqui a gente tem um aplicativo super legal chamado Family Link, que é um aplicativo de controle parental. Então, os pais ou os responsáveis legais por crianças e adolescentes que tenham esse aplicativo embarcado, e aí você pode baixar no seu celular, no seu tablet, conseguem controlar tudo. Então, você consegue controlar quanto tempo a criança ou adolescente vai ter de tela, quais vão ser os aplicativos que ele vai poder usar. Se tiver YouTube Kids, por exemplo, que é o YouTube para crianças, você pode controlar quais canais a criança assiste. Você pode, por exemplo, indicar que determinados episódios de um canal ela não vai assistir. Você vai determinar também quanto tempo. E para além disso, se ela estiver assistindo shorts ou os vídeos mais longos, você também vai poder colocar momentos de pausa para ela, ou mesmo durante a noite, que é a hora que a criança tem que dormir, chegar e simplesmente apagar aquele celular ou aquele tablet. E tudo isso é super fácil, é só você jogar Family Link na nossa busca do Google, já vai ser o primeiro aplicativo que vai aparecer de cara. E aí você pode baixar, não importa se você tem Android ou algum outro sistema operacional. Mas eu super indico e recomendo todos os pais responsáveis, sejam de crianças ou de adolescentes, a darem uma olhada e utilizarem, porque vale muito.
E, bom, tem alguma última dica, um último recado para as pessoas refletirem sobre a importância de se atentar a essa questão mesmo de segurança na internet, com seus dados?
Larissa, Letícia, como eu te falei, assim, o fundamental para as pessoas entenderem é: você tem que ter calma, você tem que ter controle, você tem que ter atenção, não faça nada de maneira apressada, sem pensar ali na correria do dia a dia. São esses pequenos detalhes que acabam nos colocando em risco. O Google está sempre trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tentar mitigar ao máximo todos os riscos para os nossos usuários, mesmo nesses nossos momentos enquanto pessoa de falha, porque a gente está na correria. Mas a gente também tem que chegar, parar, pensar e respirar. Estou falando isso, sei que não é fácil, porque quantas vezes também eu já quase caí, mesmo sendo líder de confiabilidade e segurança. Então, assim, ninguém está imune a isso. Mas é isso, gente. Se parecer urgente, para, respira, analisa. Às vezes até pergunta para uma pessoa do lado, pergunta para alguém da família se já viu aquilo e tudo mais. Não sai clicando, não sai compartilhando dado. Tudo isso é muito importante. É a sua vida que você está compartilhando. Então, da mesma forma que a gente não abre a nossa casa para qualquer pessoa, a gente não vai sair compartilhando dados com qualquer um, sem entender quem está do outro lado e para que, que aquilo vai ser utilizado. Então, essa é a grande lição. Você tem que ter o cuidado. O Google está do outro lado, te protegendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, com gente em todos os lugares do mundo pensando em como conseguir atacar esses maus atores. Mas as pessoas também têm que puxar para si um pouquinho de responsabilidade, respirar fundo, parar, pensar e falar: será que isso está certo? Isso está estranho. Se tiver estranho, não faz.
Tá certo. Priscila, muito obrigada por essa conversa aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Letícia. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Nós conversamos com a líder de segurança e confiabilidade do Google na América Latina, Priscila Couto. Falamos sobre a importância de ter aí cuidado com os nossos dados na internet. Hoje é o dia da internet segura.